Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Olá, galera, Sons do Brasil. Estamos aqui mais uma semana junto com vocês para aquele bate-papo gostoso, música de primeira qualidade, e vamos falar de assuntos interessantíssimos referente à música brasileira, gravando mais uma vez via internet dentro desse nosso período de 180ª. Vamos falar hoje com São Vicente, litoral de São Paulo, e também com Santa Rita do Sapucaí, interior de Minas Gerais, para a gente poder mostrar trabalhos bacanas e falar das pessoas que fazem a música nesse Brasilzão afora aí. Já chamando aqui os nossos convidados, vamos dar as boas-vindas para eles. Temos em São Vicente, como eu disse, litoral paulista, o cantor, compositor, multi-instrumentista que está com um trabalho novo na área aí. E eu quero dar as boas-vindas aqui no Sons Brasil. Gon, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Serginho. Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando você me convidou. E finalmente a gente vai poder ter esse papo, né?
Pois é, o Gon, que a gente já se encontrou em vários trabalhos por aí, eu falei, vamos participar do Sons Brasil, vamos lá. Mas a demanda é um tanto quanto grande aqui, a gente vai ajeitando, mas chegou o momento e a gente vai falar desse trabalho bacana que o Gon tem para apresentar para a gente aí. Assim como todo programa, temos aqui o nosso convidado especial que vem jogar um pouco de tempero na nossa salada musical aqui. E esse rapaz tem um projeto muito bacana que já acontece há algum tempo em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Eu quero dar as boas-vindas também aqui no Sons do Brasil a Carlos Vilela. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Valeu, Serginho. Obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês aí. Feliz com a oportunidade.
Nós é que agradecemos tanto o Gon quanto ao Carlos Vilela de ter aceito esse convite. Hoje estamos escrevendo o capítulo número 284 da história Sons do Brasil. Ao final deste programa, acrescentaremos mais uma página ao livro da história Sons do Brasil com a assinatura do Gon e também do Carlos Vilela. Para a gente não perder muito tempo, que o tempo é curto, vamos dar início a esse bate-papo de hoje. Gon, apresenta o Gon rapidamente. Eu sei que falar da gente é meio difícil, mas dá aquela pincelada rápida aí pra galera saber quem é o Gon, de onde vem, como é que surgiu essa sua atuação dentro da música.
É uma perguntona, né? Eu acho que desde o início eu tava projetando esse caminho, né? Normalmente a gente não percebe as decisões que a gente vai tomando e a gente não vê a escada que a gente está subindo. É estranho, mas quando a gente está aqui, parece que os pontos eles se ligam e a gente entende que não tinha outro jeito senão aqui. Bom, eu sempre gostei de música. Meu pai me influenciou desde o começo. Meu pai e minha mãe, eles eram robistas, né? Ela tocava piano, meu pai saxofone e acordeon. E meu pai tinha um violãozinho sem corda que ele me deu. E a partir de lá eu sempre me interessei. Aí fui atrás dos amigos, aí fui atrás de escola e nunca mais parei. Mas o Gon não existia. O Gon, ele é publicitário também. Eu, na verdade, fiz faculdade de design gráfico e trabalho hoje ainda com publicidade. No meio disso tudo, a música sempre permeou. Ela nunca foi frente. Ela sempre permeou como um caminho para se expressar. Só que teve um dado momento que eu precisei me expressar um pouco mais e eu comecei a compor. E a partir disso eu ganhei um concurso, que produzi uma música e nunca mais parei desde lá. Agora ela é minha frente de trabalho, ela é musical, eu ainda atuo como publicitário, mas a música acabou conquistando grande parte do que eu sou hoje. E consegui me relacionar com muito mais pessoas. Por exemplo, Serginho. E agora o Carlos. Então foi meio nesse caminho mesmo.
E é interessante porque tem uma ligação muito forte também com o nosso outro convidado, o Carlos, porque o Carlos é da área de marketing, ele é conhecido dentro do mercado como marqueteiro, é um profissional de marketing que atua na área, mas que também tem uma ligação forte com a música. A gente depois vai entrar a falar do projeto que ele está capitaneando junto com os parceiros lá. Mas, Carlos, a sua entrada desse meio da música veio através dessa ligação sua com a música também, né?
Então, eu sempre fui muito apaixonado em música, né? Tive banda quando era adolescente, tocava guitarra. Aquela coisa de sempre apaixonado ali, querendo estar no meio, né? Mesmo que não atuando como músico profissional. E sempre que eu tinha oportunidade, estava envolvido nesses projetos, trabalhando junto com as bandas de amigos e tudo mais. e atuando no mercado publicitário. Trabalhei muito tempo em agência, até que surgiu a oportunidade de voltar, né, aqui para Santa Rita, e comecei a organizar. Na verdade, o primeiro projeto que eu organizei aqui era um festival de jazz na praça, com os amigos e tal, que existe até hoje. Eu acabei saindo, porque o Hacktown demandou muito, né? E aí, quando surgiu o Hacktown, inspirado numa ida que eu fui até pela empresa de tecnologia que eu trabalho em paralelo, para Austin, no South by South, eu cheguei lá, aquela mistura de tecnologia com música, aquela coisa toda, eu falei, pronto, é isso que a gente quer começar aqui, essa mistura tem muito a ver comigo, né? E aí eu comecei a me envolver com o pessoal do mercado. Teve uma coisa muito legal que eu descobri nesse meio do caminho, que o Pena Schmidt é formado em eletrônica aqui de Santa Rita, e que esse período que ele passou aqui tem um papel muito interessante, assim, muito importante na carreira dele. E nisso a gente começou a fazer contato com mais gente e tal, abrir, e hoje a gente tem no meio do Hacktown, que é um evento que reúne várias áreas, né, uma conferência de negócios da música, né, muito respeitada, um festival com vários artistas, palco de tudo quanto é tamanho, na cidade inteira, e tudo rolando simultâneo, bem legal, assim. Então pra mim é uma honra estar aqui, que é um assunto que eu gosto bastante de estar envolvido, assim, de bater papo sobre.
Nós vamos entrar mais a fundo nesse projeto Hacktown aí, que eu acho bastante interessante, mas vamos fazer o seguinte, Gon, já fizemos uma breve apresentação dos convidados hoje, vamos botar a música no pedaço aqui, o que a gente pode mandar logo de partida aqui pro pessoal começar a conhecer o trabalho do Gon?
Eu acho que, de cara, eu apresentaria uma música que eu tenho muito carinho, porque ela me tornou possível eu me relacionar com muita gente a partir dela. Ela se chama Senhor, ela é uma historinha muito bonitinha de amor, e eu gostaria de compartilhar com todo mundo agora, da Sons Brasil.
Vamos nessa então, Senhor, com o Gon, e a gente volta daqui a pouquinho para continuar o papo.
Faz um empréstimo de amor, Senhor, que eu já dei tudo pra ela e agora nada sobrou. Vem, Senhor, vem que eu quero te mostrar quem foi, Senhor, que ficou com tudo que eu tinha, levou a minha alma e adivinha. Fiquei sem nada, Senhor, vê se me ajuda, faça o favor. Sei que eu perdi a mão, mas como fugir se já estou sem chão? Então considera, Senhor, empresta mais um coração, Senhor, que eu já nem sei o que dar mais pra aquela que me faz o homem mais feliz. Ei, Senhor, me faz um empréstimo de amor, Senhor, que eu já dei tudo pra ela e agora nada sobrou. Vem, Senhor, vem que eu quero te mostrar quem foi, Senhor, que ficou com tudo que eu tinha, levou a minha alma e adivinha. Fiquei sem nada, Senhor, vê se me ajuda, faça o favor. Sei que eu perdi a mão, mas como fugir se já estou sem chão? Então considera, Senhor, empresta mais um coração, Senhor, que eu já nem sei o que dar mais daquela que me faz o homem mais feliz. Mais feliz. Mais feliz. mais feliz. Mais feliz. Mais feliz.
Voltando então depois de Senhor com o Gon. Essa música, inclusive, Gon, já vamos partir com as novidades. Ela é finalista do Festival Nacional da Canção 2020 esse ano. É uma versão online que tá rolando aí, né? Fala pra gente a respeito disso.
Cara, Serginho, me pegaram de surpresa nisso também, porque foi a primeira vez que eu participei desse festival do FENAC, né? E na hora que eu descobri, na verdade, tava acontecendo online. E me ligaram, falando, Natan, você tá no festival. Eu falei, como assim? Gon, você tá no festival, e aí? Você tava no festival desde o início? Eu falei, não sei, o que que tá acontecendo? E aí foi assim que eu descobri que eu tava entre os finalistas. E foi muito legal, porque a minha história com a música Senhor, ela não existiria no meu trabalho de agora, né? Ela veio como um exercício de composição que eu tava praticando. Eu me considero muito embrião no meio da música, só que ele dizia já alguma coisa sobre o que eu queria da música, né? O modo como eu queria me expressar no meio da música. E aí, as pessoas foram se conectando com essa música específica e eu não queria ela no meu trabalho, porque eu achava que ela não era o que eu gostaria de expressar. Só que é muito engraçado. A gente, às vezes, faz um negócio de forma inconsciente, e você acha que tá falando de outra pessoa, você acha que você foi fazer um exercício, você acha que você foi brincar de compor, e no final você tá falando de você o tempo todo, você quis se expressar o tempo todo. Então é uma música que fala de mim e fala de todos ao mesmo tempo, que se conecta com essa música. E foi legal a experiência de poder descobrir o poder que ela tinha de me conectar com as pessoas, sabe? E no fim é só sobre isso, e acho que de alguma forma eu consegui passar isso no videozinho do festival, com a minha banda, que é incrível, que se tiver espaço aqui, eu gostaria de falar deles, que é o Jeff Moura, que toca violoncelo, e ele é incrível, o maior violoncelista do universo. O Eva Júnior, que é o meu baterista, muito sarrudo, e o Catito, que é o meu sanfoneiro aqui da Baixada também, que adora uma farra, um forró, mas aí eu trouxe ele pro folk, né? E aí foi uma surpresa mesmo estar nesse festival, foi muito legal pra mim, muito legal pra essa galera que tá comigo. Ah, pra mim, como um músico iniciante que me considero, foi um grande presente, né? Foi um grande incentivador, um empurrão pra falar, que legal, você decidiu mesmo por isso, você tá no caminho que você se sente mais confortável e mais entregando o amor que você quer entregar, saca? Então, foi mais nessa linha.
Como é que sua música entrou no festival sem você saber, cara? Como é que foi essa escolha? Eles que foram escolhendo ou foi alguém que pegou e mandou sua música pra lá? Como é que rolou isso, cara? Você tá num festival sem você saber.
Porque no festival existe uma inscrição, né? E a inscrição aconteceu da forma mais rápida e na última hora possível. É uma versão online do festival, então a gente não sabia como é que era o jeito certo de fazer as coisas, por mais que no formulário de cadastro eles explicavam, né, em todo o regulamento eles explicavam, a gente não sabia como é que ia ser. É novo pra todo mundo. E aí, a gente no último dia conseguiu gravar a bateria, conseguiu gravar o violoncelo, a sanfona. No último dia eu editei, como publicitário que sou, e aí a gente mandou passando o horário já. Já tinha passado o horário de entrega dos vídeos, e ficou por assim mesmo, a gente não recebeu nenhum e-mail, viu nada, foi só, ah, beleza, você conseguiu se inscrever, depois de um tempinho. E aí passou um tempo, eu não sabia o dia que ia passar o festival, o horário que ia passar o festival, como é que ia ser a ordem, e aí de repente eu tava lá como o que abriu o festival na primeira noite, né? E aí que me ligaram, e aí que eu descobri, aí que eu fiquei pulando, que é divertido, né? No fim é muito divertido estar no meio de muita gente legal, sabe? Que você gosta tanto, porque tinha amigos meus lá também, e pessoas que eu admiro muito, que não conheço ainda. Então, é muito massa estar nesse meio, sabe? E saber que é possível quando tu faz um bagulho que você gosta.
Quer dizer, na verdade foi um meio caiu de paraquedas no negócio lá e tá caminhando. Mas o trabalho, quando é bom, ele tem realmente reconhecimento, principalmente nessa coisa dos festivais, é até que eu vou falar com o Carlos agora. Existem muitos festivais espalhados pelo Brasil afora aí, festivais de concorrer e festivais de mostra, como é mais ou menos um exemplo do Rectown. O Rectown, na verdade, não é um festival específico de música, ele abrange várias outras formas de fazer arte e de muita coisa que é ligada a isso. Mas eu acho que é hoje o canal, é a válvula de escape para que toda essa qualidade produzida dentro do Brasil em forma de música, em arte, e que independe de mídia, de TV e tal, então é um canal legal. O Rectown é mais ou menos isso, né, Carlos? Vocês ali reúnem num final de semana, em 4 dias, várias frentes ligadas a isso. Quanto tempo que o Rectown existe já?
Bom, Serginho, o Rectown a gente começou em 2016. A gente teve duas edições no primeiro ano, né? Uma foi no começo do ano, quando a gente resolveu fazer. Foi uma coisa muito rápida, assim, em um mês. A gente não tinha verba nenhuma para fazer. Então, o que aconteceu foi um dia, né? Numa época chuvosa. Foi um negócio bem interessante. Aí a gente falou, não, agora vamos botar a bola no chão e vamos organizar numa época legal, num formato maior, né? E aí, o ano passado, a gente teve a quinta edição, né? Esse ano a gente está fazendo algumas experiências aí virtuais, então dá para dizer também que está tendo um Rectown online acontecendo, né? Mas o Rectown, assim, na essência, né, é um festival de ideias, de inovação, e aí nisso converge um monte de área ali, né? E é o negócio da música, principalmente, é uma delas. Numa programação que rolam dezenas de coisas em paralelo, né? No total, ano passado a gente teve 4 dias de evento. A gente teve desde um palco público ao ar livre de graça, que chegou a dar 10 mil pessoas mais ou menos, até vários showcases em bares, em lugares assim, né, da cidade, que o festival efetivamente ocupa a cidade. É bem interessante. Vários estilos de música, muita coisa legal rolando. E também os painéis, né, os debates, as palestras, com muita gente bacana aí do mercado, rolando muitas ideias interessantes. E aí acaba rolando também essa conexão, né, de mundos diferentes. Então o pessoal da música se conectando ali com o pessoal de startup, de tecnologia, de publicidade, de negócio. Sai muita coisa interessante daí. Falo que todo ano a gente acaba o Rectown e passa depois um ano ouvindo um pedacinho do que rolou ali com essas conexões, né? E a gente fica impressionado, assim, é bem legal.
Vou fazer o seguinte, Carlos. Eu tenho aqui no Sons Brasil o momento Pitaco do Convidado, que é onde a gente pede que todo convidado que passa por aqui indique pra gente uma música pra gente tocar, pra gente conhecer música nova, pro público conhecer música nova. E nós temos esse canal aqui exatamente pra fomentar tudo isso. Então eu vou te convidar a pitaquear nesse momento. Dê o seu pitaco pra gente aqui.
Legal. Meu pitaco é uma banda que tá muito, inclusive, atrelada ao Rectown, né? Eles têm um espaço ali no Rectown, que eles chamam de King in the Belly Backyard. A banda chama King in the Belly. É uma banda que tem gringos e brasileiros, né? São amigos meus. E, inclusive, eles têm um pouco a ver até com o jeito que eu te conheci, Serginho. Porque quem tá produzindo o álbum deles agora é o Júlio Mocil, que trabalha com o Rashid. Eles fazem um trabalho bem legal. Santa Rita é uma cidade bem interessante, assim, que tem gente do Brasil inteiro, em função do polo de tecnologia, dessa questão da economia criativa, do café, e tem muito estrangeiro também, né? O compositor da banda, até por isso que eles cantam em inglês, ele é australiano, ele mora aqui, então eles fazem um trabalho bem legal. E essa música que eu vou sugerir, chama Augusta's Limits, ela tem a ver com quando esse amigo meu chegou no Brasil, né, em São Paulo, e se deparou com aquela loucura da Augusta, estímulos pra todo lado, um monte de coisa diferente, e acabou virando uma música. Então é o meu pitaco da vez aí.
Vamos nessa então, pitaco do Carlos Vilela aqui no Sons do Brasil, King in the Belly, Augusta Limits, e a gente volta pro segundo bloco continuar esse papo que tá bacana.
Today.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Te invade sem permissão. Vem e vem de verdade.
Vem de verdade.
Por mais que você tente, é impossível de pensar com a razão.
E o peito é a parede que impede o meu coração de voar, de ir até você. Mas é bom ter esse sentimento que te traz até aqui, mesmo sem estar, mesmo sem te ver.
E quando ela bater e me abraçar, te emoldurar nos meus pensamentos. Eu vou sorrir de volta. Sei que você não vai ver, mas no fundo não importa. Parece bobagem.
Nunca estou sozinha, porque sempre posso recorrer a você.
E o peito é a parede que impede o meu coração de voar, de ir até você. Mas é bom ter esse sentimento que te traz até aqui, mesmo sem estar, mesmo sem te ver.
E quando ela bater e me abraçar, vou me envolver, vou te emoldurar nos meus pensamentos.
Eu vou sorrir de volta.
Sei que você não vai ver, mas no fundo não importa. Lá, 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 iá, lá, iá. Lá, iá, lá, iá. Lá, iá, lá, iá.
Lá, iá, lá, iá. Saudade assim, um quadro que nunca entorta.
Estamos de volta agora no nosso segundo bloco. Vocês acabaram de ouvir Saudade com o Gon. Fala pra gente da saudade, Gon.
Serginho, saudade é um sentimento que a gente tá sentindo muito nessa fase, né? O Carlos também pode falar um pouco disso, porque afinal a gente tá passando tudo de forma online até os grandes eventos. E é muito doido, porque normalmente saudade é relacionado a uma sensação meio triste até, né? Chorosa, é melancólica. E eu não via muito assim. Eu via saudade como um meio de você poder trazer a pessoa até onde você tá agora. É só um acesso. E aí a música se trata disso. Se trata desse quadro que nunca entorta, que é a frase que finaliza a música. Foi um jeito carinhoso de eu comentar e abordar esse assunto que tanto vinha na minha mente.
chamando o Carlos mais uma vez. Carlos, você falou que teve um palco com 10 mil pessoas lá. A cidade de Santa Rita do Sapucaí tem 40 mil habitantes, ou seja, era uma quantidade de pessoas que praticamente representava 25% da cidade. Claro que trazendo muita gente de fora. É bastante interessante isso. Você vê vários eventos assim, com essa proporção, desse tamanho, acontecendo em cidades grandes, com maior número de pessoas, com acessos, entre aspas, mais fáceis. Como que surgiu essa ideia efetivamente de criar o Hacktown ali? E foi você com mais algumas pessoas? Quem é que está junto contigo na organização desse projeto?
O Hacktown é um projeto que eu comecei junto com outros três amigos, né? Um é o Ralph Petkov, que mora em São Paulo, o outro é o João Rubens Costa e o Marcos Davi, que mora aqui em Santa Rita, né? Foi então crescendo até que chegou o ano passado. A gente fez uma parceria muito legal já há uns anos com um selo aí de São Paulo que chama Rocambole, um pessoal bem legal. Então, esse palco específico chamava palco Rocambole. A gente fez ele aberto, até como uma forma também de inserir. A gente teve como credenciado para as atividades oficiais ali do Hacktown 6 mil pessoas, né? E aí a gente manteve esse espaço aberto até para vir o público da região que às vezes não sabe o que é o Hacktown ali e tudo mais e acaba a partir da música, né? Entrando, entendendo ali, aí no ano seguinte vem, participa dos conteúdos e das palestras, porque a música tem esse poder aí de inserir, né? E esse palco foi super legal, a gente teve uns artistas interessantes ali, Super Combo, Scalene, Plutão Já Foi Planeta, umas bandas bem legais aí, então despontando aí, né, crescendo bastante. E Santa Rita, o que que acontece? Aqui é uma cidade bem interessante, porque quando a gente fala 40 mil habitantes, né, parece que é uma coisa, realmente, quando você chega aqui, a cara da cidade é de 40 mil habitantes, só que em função de uma história bem legal, lá da década de 1950, de uma mulher, ela casou com um diplomata, foi morar no Japão, viu uma palestra do Einstein, que ele falava que o futuro da humanidade estava na eletrônica, ela separou na época, voltou, montou a primeira escola técnica de eletrônica na América Latina, que foi essa que eu falei que o Pena estudou, e a partir daí, depois veio o Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações, né? Começou essa coisa do Vale Eletrônico, um monte de empresas de tecnologia. Depois teve um projeto também interessante aí, um coletivo, né? Que chama Cidade Criativa, Cidade Feliz, que começou a trabalhar esse desenvolvimento da economia criativa. Então você tem muita coisa aqui, né? Tem uma coisa de turismo de café também, muito legal. Então tem cafeteria para tudo quanto é lado, tem coisa nas fazendas. E tem uma coisa aqui que é a seguinte, aqui tem um carnaval muito grande chamado Bloco do Urso, que já veio tocar Ivete Sangalo, Cláudia Leite e tal. Então os caras colocam aqui em Santa Rita 30 mil pessoas, né, por ano. E isso foi muito legal porque acabou que se criou uma infra, né, aqui na região, né, que acabou proporcionando isso. Então tem desde esse carnaval, por exemplo, que possibilitou essa cultura do pessoal alugar as casas e acabou que veio bastante hotel para cá, para a região. A gente tem ao mesmo tempo no Inatel, por exemplo, um teatro que é um dos mais completos de Minas para quase 1000 pessoas. Teatro super bem equipado, na escola de eletrônica tem outro para 1000 pessoas, tem uma estrutura bem legal assim por aqui. Então a gente fala que a gente cresce com a cidade porque a gente é muito respeitoso. Eu falo que o respeito está bem no cenário, assim, no Hacktown. A gente podia estar tranquilamente com 20, 25 mil pessoas por ano, mas a gente vai crescendo mesmo junto com a cidade e a cada edição a gente vê o tanto que a cidade se desenvolve. É uma experiência bem bacana, sabe? Bem interessante, assim. Eu falo que a cidade tem um componente também muito forte no evento, porque é um lugar bem único, assim, um modelo de cidade bem interessante, assim, bem singular.
Inclusive, você está falando, quer dizer, vocês começaram em 2016, você falou dessa parceria com a Rocambole o ano passado, que acabou fazendo esse palco maior, e esses outros pontos aí que você falou, que acontece alguns showcases em espaços, são várias outras produtoras também que estão entrando como parceiro em vocês e levando várias coisas para serem feitas aí, não é?
Isso, o Hacktown, ele tem uma pegada assim, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então tem muito projeto que já existe na cidade, que acaba fazendo parte, né, e não só na cidade, mas de fora também. Por exemplo, a gente tem uma edição do Soul Far Sounds, que é aquele projeto britânico que tem no mundo inteiro, que já rola aqui faz 2 anos que tem dentro do Hacktown. A gente até arrisca dizer que é a menor cidade do mundo que já deve ter acontecido so far, e até rolou uma versão online também, e esse ano. A gente tem, por exemplo, King The Bell, a banda que eu indiquei, eles rodam um espaço aqui. Tem uma outra produtora, a Maran Music, que é de Jundiaí, eles também rodaram um espaço aqui num bar. tem um pessoal de uma empresa que até interessante, um pessoal de uma empresa de design, né, a Fento, eles rodam também um espaço grande aqui com várias bandas, e aí teve também a parceria do pessoal do Barral, lá da UN Music. Tem até mais coisas, eu tô falando algumas aqui, até me desculpa quem eu acabei não mencionando, mas é bem legal, assim, é bem intenso, e é um lance muito coletivo, assim, né, e tem umas marcas também que sempre estão com a gente. Na verdade, o Rectown, ele deu uma virada, assim, né, em 2017, quando o Google fez a primeira casa Google fora dos Estados Unidos, né, fora do South by South, eles fizeram aqui, e até quem abriu a casa, teve uma banda na varanda, foi o King in the Belly, e depois eles tiveram palestras, coisas mais voltadas para tecnologia e tudo mais, mas foi aí que realmente o negócio virou, né. O ano passado a gente teve um patrocínio grande também de uma operadora de telefonia que trouxe um pessoal legal para tocar o Rubel, o Mamundi, na varanda, então a rua lotada de gente, é bem interessante, assim. Você vai andando, as coisas acontecendo, a gente mesmo descobre depois um monte de coisa. Ah, o cara resolveu fazer uma festa na casa dele, quando vê tinha artista que estava na cidade, estava tocando lá, e o pessoal indo, saindo, é muito orgânico, assim, o festival, né?
Acaba virando motivo para todo mundo fazer a sua festinha e engloba tudo dentro do Rectown. Isso é interessante, maravilhoso, essa coisa que movimenta todo esse aparato grande e acaba realmente virando um evento de se tirar o chapéu, né? Gon, vamos mandar mais um som pra galera aí?
Vamos, Serginho. Eu acho que nesse meio a gente pode pedir agora para tocar Origami, que vai conversar bastante com todo esse assunto que a gente está trazendo para cá hoje.
Maravilha, vamos lá então com Origami e a gente volta para dar sequência no papo.
Parei pra respirar, até me faltou ar só de te ver. Vou ficar mais perto, que o futuro é certo, é com você. Que passe devagar, se eu fosse um papel, eu me dobraria em avião só para pegar carona nesse furacão que foi te encontrar. Se fosse um papel, eu me dobraria em avião e muito mais. Eu faria linhas, pontos, dobras, diagonais. E com tanta dobra eu consegui perceber que todas as dobras me levavam a você. Retomei o ar, respirar já é mais fácil, só que melhor. Você dobrou meu coração. Já deixou uma marca, uma linha, um vão que existe só pra te caber. A vida é origami. Para entender, tem que esperar chegar até o final.
Voltamos depois de Origami com Gon. Gon, essa é uma música que também tem uma força bastante grande dentro do seu trabalho. Ela foi lançada aí, já tem mais de 30 mil streamings nas redes sociais. Também é uma música que se destacou bem, né?
Pois é, Origami é a minha musiquinha mais calminha, né? Mas é legal porque, assim, o EP leva o nome dela, né? E todo o conceito em volta do EP é em volta de Origami. Porque ela fala do que eu falei lá no começo, de a gente não tem ideia de onde vai parar todas essas dobras, todas essas viradas que a gente dá no nosso papel. Mas no final tem um origami lá, tem um negócio que ficou pronto e agora você consegue entender todos os pontos, as linhas, as dobras que você fez. Eu costumo dizer que as músicas que eu faço parece que são as minhas músicas, só que como um festival, como o Rectown, ele é feito de pessoas. As pessoas fazem os eventos acontecerem. E isso também, as pessoas fazem as pessoas acontecerem. Então, as minhas músicas, elas têm um monte de gente atrás. Eu nunca chegaria até você, Serginho, se não fosse o Anderson Oliveira, que, aliás, já veio aqui, Sons do Brasil. E eu talvez nunca chegasse ao Carlos, se não fosse o Serginho. E a minha música, ela, são todas essas pessoas juntas, que eu passei, que eu me envolvi durante todo esse tempo, e que eu me envolvo ainda. E eu tento trazer um pouco disso em Origami e em tudo que eu tentar me expressar a partir de sempre.
É bem isso mesmo, cara. Eu acho que a nossa vida é feita de relacionamentos, né? Eu acho que tudo é feito e tudo vai caminhando. Muitas vezes a sua vida acaba dando uma redirecionada exatamente através de uma pessoa diferente que você conhece, que te abre uma porta, te mostra um caminho assim, que de repente até aí você não tinha essa visão, ou não tinha esse contato, ou não sabia que existia. E com certeza, o Rectown, o Carlos, falou que tudo isso surgiu através de uma ida dele a trabalho, onde estava acontecendo o Side by Side, e de lá pra cá foi essa loucura que aconteceu aí. Inclusive, Carlos, falando no Rectown, esse ano, com essa loucura toda que nós estamos vivendo aí, como é que vocês fizeram? Com certeza não vai acontecer fisicamente. Vocês estão pensando em alguma coisa virtual? Tá rolando alguma coisa nesse sentido?
Bom, é até interessante que nesse assunto do relacionamento, né, de pessoas e tudo mais, tá sendo, né, o grande desafio que a gente tem, né? Que, na verdade, a gente brinca que no Rectown as palestras, os shows e tudo mais são só desculpa para as pessoas conectarem, né? E aí, como levar isso pro ambiente online? Aí, o que que a gente fez? A gente falou o seguinte, a gente parou um pouco para entender o momento, né? Então, a gente tava para anunciar, foi questão, assim, de uns 2 dias antes, que a gente já tava com tudo preparado para lançar a edição 2020, aí veio esse anúncio do isolamento e tudo mais, a gente parou tudo, falou, não, vamos parar, vamos pensar a respeito e ver o que a gente vai fazer. E aí, a gente viu, assim, que a mudança na rotina de todo mundo foi muito grande, né? Então, a gente de cara já falou, não, vamos esquecer um evento aí, no período que seria o evento físico, em formato de live e tudo mais, porque tá realmente complexo, assim. Seria pretensão nossa querer aí que as pessoas parassem a vida delas para ficar 4 dias acompanhando a gente e tal. A gente falou o seguinte, vamos fazer um monte de coisa, vamos diluir, né? Vamos entender o festival de uma outra forma e vamos jogar de uma forma que as pessoas possam consumir esse conteúdo que a gente tem para oferecer de uma forma mais orgânica, né? Então, logo de cara, assim, a gente criou uma plataforma de conteúdo, um blog, né, com entrevistas e coisas assim, e foi bem legal, tá rolando. Então foi uma forma de, quando as pessoas podem, param ali, leem uma entrevista e tudo mais, que seria aí o equivalente às palestras, né? A gente tem uma coisa do café, que é muito forte aqui em Santa Rita. Então, sempre nas pesquisas de satisfação que a gente faz, a questão do café é muito citada ali. A gente montou uma caixa com alguns exemplares de café daqui e vendeu essa caixa online, foi bem legal. Foi um outro pedacinho da experiência que a gente entregou, né? Aí a gente está rodando agora um evento no Zoom que chama Hack Sessions, que são temas. A gente divulga um hashtag de um tema, não revela quem vai ser o palestrante, entre aspas, ali. E aí, para um grupo de 30 pessoas, tem um debate bem legal. Teve o Sofar Sounds também. Tem um outro componente que é muito forte, que é o desenvolvimento aqui da comunidade de Santa Rita, né? Então a gente teve também uma temporada já e vai começar outra do que a gente chamou de Hack Insights, que são mentorias de pessoas do mercado que são mais experientes, com projetos que estão começando aqui de Santa Rita, então foi bem legal, assim, desde a música até startup de tecnologia, vários projetos. teve um também chamado Hack Talents, que foram mentorias para estudantes aqui da cidade, universitários que estão cheios de dúvida com carreira e tudo mais. Então a gente está de uma forma bem orgânica, assim, experimentando algumas coisas e tal, e já começando a pensar também na edição física aí para 2021, pensando como é que vai ser, as possibilidades, né, os cenários e tudo mais. E aí o legal é que muitas dessas coisas que a gente fez esse ano vão conviver com o formato físico, né? Acabam virando outras mídias aí, outros programas que a gente tem rodando em paralelo. É, o cenário desse ano está sendo, né, mais ou menos esse aí.
Como a gente fala, vão se abrindo novos caminhos, de repente foi aonde surgiu a possibilidade de, na próxima edição física do Rectal, você ter algumas coisas virtuais também rolando em paralelo.
É, eu creio que sim, eu vejo que a gente está indo para um modelo, né? Eu espero muito aí que as coisas voltem ao normal e tudo mais, acredito que vão. Mas eu acho que a gente teve, em meio a tanta coisa ruim, eu acho que alguns ganhos assim aconteceram. E um deles é esses modelos híbridos, assim, que vão ajudar a gente a chegar mais longe, assim, levar coisas bacanas em geral que estão acontecendo aí mais longe e através, né, da questão da internet. Mas eu também não acredito que ela substitua o presencial, não. Tá fazendo bastante falta, né?
Com certeza. O virtual não substitui de forma alguma o presencial. O que ele consegue é, de repente, agregar, né? Fazer uma coisa, como você falou, híbrida, para que a coisa até cresça dentro disso. Porque, por mais que a gente ache que o contato pessoal, aquela coisa, mas o lado virtual também, em algum momento, ele é muito bem-vindo. Ele ajuda muito a complementar, vamos dizer assim. Bom, eu vou pedir licença para vocês, quem vai pitaquear nos Sons do Brasil agora somos nós mesmo. Estamos trazendo aqui um trabalho super interessante de nome Aventuras, que é uma composição do Fernando Moraes. Fernando, que nós já tocamos ele aqui através da banda Rota Aventura, que ele faz parte, que é lá da região de Sorocaba, e ele conta nessa música coisas da infância, coisas que estão na memória dele ali. E para complementar tudo isso, ele trouxe uma pessoa que faz parte muito dessa história, que é o avô dele, Seu Oscar, tocando acordeon na música. Primeira vez que Seu Oscar entrou no estúdio para gravar alguma coisa, e é a primeira vez que Seu Oscar vai tocar na rádio também. Então vamos lá, Aventuras, com Fernando Moraes, participação com Seu Oscar no acordeon, e a gente volta pro terceiro bloco.
Eu já contei que a vida é muito mais do que um lugar seguro. Eu me lembro das escolhas que eu fazia quando o rio puxava e eu remava além. Eu naveguei porque a correnteza é forte, mas a minha fortaleza é bem maior. Eu sei, eu me arrisquei, eu subi tão alto quanto eu sei que poderia. Eu me lembro quando o calo em mim doía, o sangue escorria, mas eu ia além. Meu Deus, sangrei, porque o céu estava em perto da montanha, eu preciso escalar. Eu me lembro quantas horas, quantos dias esperava pelo cantar do trem. Também cantei e a
canção me levará para o infinito, e é lá que eu quero estar. E a canção me levará para o infinito, e é lá que eu quero estar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ei, você não para de andar, girar, rodar. É o que você faz bem, sorriso no olhar de quem já viveu, mas não para de vivenciar o novo mesmo, parado no lugar. Deve ter para alguém tão singular, plural de coração, distribuía o verdadeiro pão da fome de ser grande. Nunca abriu mão de conquistar o próprio caminho, sua ambição. No começo foi complicado sair da roça, seu quarto foi difícil, mas nada te seguraria. Se despedir nunca é fácil, mas o mundo esperava de fato, então você girou, nada te controlaria. Sola do próprio sapato, para o destino disse não, será peão.
Estamos de volta no nosso terceiro e último bloco. Vocês ouviram Serapião, na versão single, que foi de onde tudo começou, essa coisa da parte musical do Gon aí. Eu vou pedir para ele falar pra gente dessa Serapião, nessa versão aí.
É, Serginho, meu avô, o Serapião, é até legal porque combinou com o seu pitaco, né? Meu avô, ele sempre foi muito referência pra mim em como viver a vida e como levar a vida. Então, quando eu não sabia como compor e como eu tava descobrindo que eu poderia escrever e me expressar, eu falei, ah, eu não sei como fazer isso, eu vou contar a história de alguém. E aí eu escolhi meu avô pra ser esse personagem. E essa música foi a que eu utilizei pra participar de um concurso que o selo Plug Aí, na época produtora, Plug Aí, abriu aqui em Santos. Eu participei, acabei sendo contemplado aí com uma gravação. E eu gravei Serapião. A partir disso, o meu produtor atual, o João Ferreira, que é o dono da Plug Melody aí, ele começou a puxar mais e falar, não, vamos lá, você compõe, você consegue. Então ele foi peça primordial para que eu conseguisse e para que eu pudesse sentir que eu poderia, a partir de agora, me expressar através da música, compondo. E o Serapião foi a peça quase que única de tudo isso acontecer, sabe? A minha relação com ele e tudo que eu sei da história dele. Eu tô descobrindo ainda.
Com isso, foi o start de tudo isso, como você disse, que culminou na produção de um EP, que foi lançado no início dessa pandemia, com 4 músicas, é isso?
Sim, com 4 músicas. Essa primeira Serapião, ela tem um lado muito grande do selo Plug AI, né? A Plug AI produziu, até porque eu nem tinha ideia de como juntar instrumentos. Eu tava aprendendo nisso, né? Como eu disse, se eu sou um embrião agora, antes eu não tinha nem ideia de como fazer a conexão entre tudo. Então, eles produziram de um jeitinho deles muito carinhoso. Tanto que eu adoro essa versão da música, e foi o que me iniciou a me interessar por como eu consigo expressar também tudo isso, não só através da composição, mas com um conjunto de coisas. E acabei reunindo um time muito legal que comprou essa ideia e acabou criando junto comigo esse EP, que eu não coordenei nada. A gente criou todo mundo junto, essa galera que eu falei da minha equipe, que tá no vídeo, aliás, que eu participei no FENAC, né, no festival. A gente junto chegou nesse resultado, chamado EP Origami, que tem muito carinho atrelado, tem uma nova versão de Serapião, agora formulada com essa minha maturidade, com o meu som, né, eu entender o que eu quero passar e de que forma eu quero passar. Tem muita gente envolvida até nessa última versão, muitos amigos meus, músicos e não músicos, participaram dessa versão de Serapião. E tem Senhor, que tocou aqui, tem Saudade, e tem Origami também. Então, é um carinho muito grande que eu tenho por esse projeto e que ele ainda tem muitos frutos ainda para germinar.
Esse EP foi lançado no início da pandemia. E quando entramos para dentro da pandemia, surgiu um projeto aí, como várias pessoas em casa ali tá tentando preencher o tempo, fazer algo que possa complementar toda essa falta desse contato que a gente tá tendo externamente. E surgiu para você o projeto Fica em Casa Sessions, que já foram bastantes edições, já temos 30 e tantas edições realizadas aí. Fala pra gente do Fica em Casa Sessions.
O Fica em Casa Sessions é uma maneira da galera mostrar o relacionamento que tem com a casa. Teve muito esse apelo, né, de ficar em casa caso você pudesse. E aí uma galera artista tava descobrindo como atuar ainda nesse meio, né? Porque pra artista, não ter público e não poder aglomeração é muito estranho. Era um modo da gente mostrar que a gente consegue se relacionar com o lugar que a gente vive, o lugar que a gente chama de lar. E eu comecei um projeto chamado Fica em Casa Sessions, que nada mais é que uma gravação muito caseira, da forma que você puder e quiser expressar alguma música ou alguma expressão artística. Pode ser dança, pode ser poema, pode ser declamação de texto, pode ser leitura, qualquer coisa que você queira expressar. Então, a gente tem quase 40 vídeos já da galera participando. É um movimento que eu acabei começando, né, nesse molde, mas a galera começou a querer participar e simplesmente virou um movimento da galera, não é um movimento meu. Então, quanto mais gente participar, mais forte ele vai ser. E é gostoso ver a galera participando, interagindo com a casa e ainda se expressando.
Quem tiver qualquer expressão artística ou qualquer coisa que queira expressar, tamo aí com Fica em Casa Sessions. Entre em contato com o Gon aí, vamos ver como é que funciona isso. Aproveita, Gon, vamos pitaquear agora, que todo mundo aqui já pitaqueou, só falta você, cara. O que você tá trazendo pra gente aí?
Eu tô trazendo uma artista de Caraguatatuba. O nome dela é Luana Mascari. Ela tem um trabalho muito carinhoso. Tem muita gente legal envolvida com esse projeto. Eu, como publicitário, eu ajudei muito ela no processo de design de toda essa música que ela fez, esse lançamento. Agora há pouquinho, se chama Algoritmo. E se alguém puder conhecer mais ainda o trabalho dela, a partir da música de hoje que a gente tá pitaqueando aqui, por favor, conheça o trabalho dela, que é muito incrível, é muito legal. Tem muito carinho envolvido e acho que vocês vão conseguir se conectar bastante com ela.
Vamos nessa então, Pitaco do Gon aqui nos Sons do Brasil, Luana Mascari e a música Algoritmo, e a gente volta pra gente passar a régua no papo hoje, que foi muito legal.
Quanto que vale aquela curtida de gente esquisita que não vai te acrescentar? Até parece que uma tela colorida vai mover mundos e fundos se tu precisar. Quando meu samba perguntou pra ela o quanto significa um sorriso de celular, me respondeu, tem vez que até duvida se prefere comer quente ou se vai postar. Enquanto a gente move o algoritmo no ritmo do samba, eu vou sambar. segue nesse ritmo. O mal do algoritmo é me ritmar. Enquanto a gente move o algoritmo, feliz quem ama e vive bem, independente de quem vai curtir. Enquanto a gente move o algoritmo no ritmo do samba, eu vou sambar. Enquanto a gente segue nesse ritmo, o mal do algoritmo é me ritmar. Enquanto a gente move o algoritmo no ritmo do samba, eu vou sambar. Enquanto a gente segue nesse ritmo,
depois do pitaco do Gon aqui nos Sons do Brasil, Luana Mascari e a música Algoritmo, estamos chegando no final do programa. Carlos Vilela, Hacktown, você já falou aí o que está se planejando para o futuro. Esse ano estamos aí meio que virtualmente colocando a coisa para funcionar. Mas para você que é um dos criadores do Hacktown, o que, que você projeta para frente do Hacktown e de coisas novas aí? Porque eu acho que é uma iniciativa sensacional essa que vocês tiveram. Eu acho que o Brasil precisa muito desse tipo de coisa, principalmente da forma que vocês fazem, abrindo as portas, divulgando e mostrando aquilo que acontece dentro da arte de uma forma geral, da arte brasileira, principalmente do lado de cá, do lado independente da coisa. Como é que estamos aí? E já aproveita e já manda as redes sociais, como é que o pessoal consegue pegar mais informações a respeito do Hacktown, essa coisa toda, se tiver páginas nas redes, site, fica à vontade.
Então, como eu falei, né, a gente já está começando a desenhar aí, a fazer alguns estudos para a edição 2021, que esperançosamente vai voltar a ser física, né? Com essas novidades, e a gente vê cada vez mais assim o evento ir crescendo dentro do que eu comentei de respeitar aí a estrutura da cidade, né, e tudo mais. Mas eu acho que o grande passo que a gente quer dar agora nesse futuro próximo, nos últimos anos, cada vez mais a gente tem tido participantes de países aí da parte espanhola da América Latina, né? Então a gente de Uruguai, Colômbia, Argentina, México, cada vez mais o pessoal está de olho. A gente tem começado alguns diálogos, então, assim, uma coisa que a gente, principalmente na parte musical, que eu vejo acontecendo em breve, é a gente começar a ter mais essa mistura, sabe? Trazendo gente de lá pra cá, levando gente daqui pra lá e unindo todo mundo aí. E o Hacktown desse ano, né, as atividades online que a gente tá tendo, você pode encontrar em www.hacktown.com.br. Então tem tudo lá, e assim que a gente for tendo as informações também de 2021, vai estar tudo lá. Nosso Instagram também, Hacktown SRS, Santa Rita de Sapucaí, tem sempre bastante novidade por lá, vale a pena acompanhar.
Valeu, Carlos, obrigado por você ter aceito o convite do Sons Brasil, vir aqui falar um pouco desse projeto maravilhoso seu, e as portas do Sons Brasil estão abertas. A casa é pequena, mas a gente consegue acomodar todo mundo aqui dentro. Fique à vontade e muito obrigado por você estar com a gente hoje aqui.
Bom, Serginho, eu que agradeço, foi, nossa, uma honra, um prazer estar aqui. Conte com a gente aí, muito obrigado.
Obrigado você, assim como também Gon. Demorou, mas chegou a hora. Estamos aqui falando do trabalho. Agradeço muito você ter aberto um espacinho aí nessa agenda que apesar de estarmos num momento onde acredito que esteja com bastante espaço disponível, mas o fato de se encaixar os Sons do Brasil dentro dessa agenda, para nós já é uma honra, uma alegria imensa mesmo. Obrigado por você estar com a gente aqui, tá?
Obrigado você, Serginho. É uma honra também para mim. Foi muito carinhoso o papo com você e com o Carlos. Agradeço o Carlos também por todo o carinho que ele aplica no projeto Rectown e que trouxe aqui pra gente um pouco disso. Ainda não fui, tô louco pra ir nas próximas edições. Obrigado mesmo pelo espaço. Só tenho a agradecer e só tenho a sentir gratidão de tudo isso.
Também, Gon, se a galera quiser acompanhar a carreira, saber o que tá acontecendo, o que está por vir, manda a nota aí das redes e do site, se tiver pra galera aí.
Então tá, eu tô em todas as redes sociais, inclusive no TikTok, eu estou como Eu Sou Gon, Gon G-O-N, por lá você acaba achando tudo, tanto no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, você acaba achando tudo por aí, por Eu Sou Gon. E caso você queira procurar no Spotify, ou em qualquer outra rede, qualquer outra plataforma de streaming, você acha por Gon Origami, você cai direto no EP, e vai ser um prazer me conectar com você através disso.
Você que está aí ouvindo os Sons do Brasil... Temos as nossas exibições na Rede USP de Rádio pelo FM, nos 93.7 para São Paulo e região, 107,9 Ribeirão Preto e região, também pela Internova Rádio em Aracaju, pelo internovaradio.com.br, Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pelo radiobloco.net e também pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná, pelo almalondrina.com.br. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar as redes aí, Facebook, @projetosonsdobrasil, que por esta página, todo sábado, 18 horas, estamos com o Papo Sons do Brasil lá, rolando também um super papo, sempre com dois artistas convidados. E o nosso Instagram, @sons.do.brasil também, é só seguir os Sons do Brasil nas redes. Bom, temos aqui a tradição de encerrar, claro, não poderia ser diferente, o programa com uma música do artista convidado. Então eu vou pedir para você indicar uma música para a gente poder encerrar o programa hoje aqui.
Eu acho que nada mais justo encerrar da forma que começou. Então eu trago para vocês Serapião, uma música que eu tenho com muito carinho, que participou muita gente, tem muita história nela envolvida. E é assim que eu acho que eu gosto de me expressar e definir todo o meu eu como artista, ser essa música, Serapião.
Maravilha, vamos lá. Serapião na versão deluxe, como o Gon apresentou para a gente aqui, com todo o arranjo já, depois dele ter montado essa trupe que acompanha ele aí. Vamos lá, terminando o Sons do Brasil hoje com Serapião, esperando contar com vocês na semana que vem, aqui com a gente no Sons do Brasil, sempre com muito papo, muita música, muita prosa, muita poesia, muito assunto interessante, muita alegria, claro, e tudo mais o que o Sons do Brasil pode proporcionar para vocês. Serapião, Gon, um abraço também para Carlos Vilela. Até a semana que vem.
Ei, você não para de andar, girar, rodar, é o que você faz bem. Sorriso no olhar de quem já viveu, mas não para de vivenciar o novo mesmo. Parado no lugar. Nome deve ter para alguém tão singular, plural de coração, distribuía o verdadeiro pão da fome de ser grande. Nunca abriu mão de conquistar o próprio caminho, sua ambição. No começo foi complicado sair da roça, seu quarto foi difícil, mas nada te seguraria. Se despedir nunca é fácil, mas o mundo esperava de fato. Então você girou, nada te controlaria. O sapato para o destino disse não será peão.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.